porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Isso é importante, grave isso aí. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aqui era um dito, era um provérbio comum que os judeus usavam na época. Tá? Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Essa passagem aqui no original, Paulo está falando. Aquelas pessoas que pregam que vocês, gentios, precisam circuncidar, a minha vontade é que essas pessoas pegassem a faca e cortassem o membro por inteiro. Não vou entrar em detalhes, né? É isso que diz no original. Paulo está falando isso. O cara que prega isso, a minha vontade é que ele pegasse a faca e decepasse tudo. Aí, continuando o texto. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Grave outra coisa. A fé que atua pelo amor, e vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Outra coisa que grave aí, por gentileza. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, memorize isso aqui também, gente, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Deus, fale conosco por meio da tua palavra, que nós saiamos daqui com o coração cheio de ti, ó Espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, na semana passada o pastor Cícero falou aqui a respeito da justificação pela fé. Nós somos salvos pelos méritos únicos e exclusivos de Cristo. Nada que façamos ou deixamos de fazer vai nos tornar dignos ou indignos da salvação, porque a salvação, ela se dá, ela ocorre por mérito, pela graça e pela ação do Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós não temos méritos pela salvação. Deus, quando olha para nós, não vê mais a imundice que há em nós, mas vê o sangue de Cristo nos purificando. Deus, quando olha para nós, vê Jesus em nós. Por isso, nós temos liberdade de orar e falar com Deus. Tão interessante isso, como o pastor Cícero falou aqui a respeito da oração, que o apóstolo Paulo vai falar lá nos Romanos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras inefáveis, ou seja, o próprio ato de orar já é uma ação de Deus em nós. A salvação sempre gira em torno da ação beneficente, da ação graciosa de Deus em nosso favor. Agora, uma pergunta surge. Ora, já então que eu sou justificado pela fé, salvo pela graça de Cristo. Nada que eu fizer vai me tornar digno ou indigno da salvação, porque Jesus decidiu me amar e me salvar. Já que é assim, eu não preciso fazer nada para ser salvo, então eu tenho um passe livre para viver de qualquer forma. Jesus me ama. Já que nada que eu faça ou deixe de fazer vai me tornar digno da salvação, ou digno ou indigno de perder a salvação, então, assim, já que está tudo pago, Jesus já fez tudo, então eu tenho um salvo conduto para meter o louco. Não é bem assim. Aí quem esteve atento na leitura do texto bíblico já percebeu isso, que não é bem assim. Agora, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, que o pregador antigo gosta de tema, né? Seria: para o amor não há regras. Para o amor não há regras. Esse seria o título dessa mensagem. Mas antes de a gente voltar a esse capítulo 5, nós vamos voltar ao capítulo 5, e eu não serei prolixo, Ninão, porque vocês têm que voltar para Guarapari, né? Não serei prolixo. A proposta aqui é das mensagens serem mais enxutas, didáticas, até assim, expositivas, e eu serei fiel a essa mensagem. Mas antes disso, eu preciso dar uma recuada. Esse capítulo, ele é uma sequência de uma série de argumentos que Paulo vem trabalhando. E a gente precisa entender qual é o pano de fundo, o que motivou Paulo a escrever essa carta. Aí nós vamos entender que é um negócio muito sério. Nessas igrejas estava acontecendo um negócio terrível. Mas antes de a gente entrar nesses pormenores, vamos fazer um exercício de imaginação aqui? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Ninão e Marcela estão incumbidos de terminar o nosso oratório, nossa capela ali, como de fato estão. Então, vamos imaginar que essa semana eles deem um gás ali, aí começa, ó, nós vamos vir na sexta-feira, hoje é quarta, mas nós vamos vir na sexta-feira, vamos terminar aquilo ali. Aí eles estão metendo gás, estão trabalhando para valer, aí sexta, sábado, domingo, segunda, terça, está quase tudo pronto. Falta só um detalhezinho. De repente, surge uma ligação para eles, assim, olha, vocês precisam vir aqui para João Pessoa. Surgiu uma demanda aqui, e vocês têm que estar aqui para resolver. E aí a Marcela, ele não chega, o pastor Cispe, pastora Léo, gente, olha, é uma demanda familiar, inadiável, teremos que ir para lá. E eles fiquem por lá por 30 dias. E aí, quando eles retornam, o oratório está pronto. Eles ficaram 30 dias em João Pessoa. Quando eles retornam, o oratório está pronto, de um jeito totalmente diferente. Eles planejaram, projetaram, arquitetaram, fizeram quase tudo, faltava um detalhezinho. Aí, quando eles retornam, o negócio está do avesso, está pronto, mas de um jeito radicalmente diferente do que eles haviam projetado e iniciado a obra. Ia ficar esquisito, né? Agora vamos fazer um seguinte exercício de imaginação. Vamos pensar aqui, pegar a pastora Léo como exemplo. Digamos que comecem a chegar novos membros para a nossa comunidade de fé e que comecem a querer descredibilizar a pastora Léo. Ah, não, a pastora Léo, ela não tem autoridade aqui. Não, não, não dá. Não, não dá, ela não pode ser. Ela é por isso. Aí começa a colocar defeitos e querer se tirar os méritos, os créditos da pastora Léo, sendo que ela é uma das fundadoras dessa igreja. Ou seja, ela é uma das fundadoras dessa igreja, começou na casa dela, aí chega gente aí querendo tirar os méritos dela, trabalhando para descredibilizar ela. Causa uma revolta, não causa? Causa um incômodo. Nos dois cenários. Valeu. Gente, causa uma revolta, não causa? É, tá vendo? Causa. Até o som deu um alarme ali, ó. É revoltante mesmo. Né? Xingou, né? Causa uma revolta. Por quê? Pessoas que pensaram algo, começaram a fazer algo, pessoas que iniciaram quando não tinha ninguém, edificaram algo, aí chega um novato, aí chega gente diferente para querer descredibilizar, desfazer tudo. qualquer empresa, em qualquer ambiente, qualquer instituição, esse tipo de coisa causa revolta. Então, se você se sentir incomodado, você consegue se identificar emocionalmente e psicologicamente com a situação de Apóstolo Paulo aos Gálatas. Porque Gálatas não era uma cidade, Gálatas era uma região que antigamente se chamava Ásia Menor, que hoje é parte do território que hoje nós chamamos de Turquia. Então, era uma série de cidades da Turquia. Paulo, lá isso está em Atos Apóstolos, capítulo 13, 14, depois no 16, Paulo funda essas igrejas de Gálatas. E era uma igreja, essa igreja congregava gentios e judeus convertidos. Paulo funda essas igrejas e precisa se ausentar. Na ausência de Paulo, judeus convertidos, nós estamos falando de igreja, isso aqui, não estamos falando de sinagoga, de judeus que não reconhecem Jesus como Messias, nós estamos falando de igreja, e a igreja reunia gentios e judeus. Na ausência de Paulo, os judeus convertidos começam a dizer: vem cá, vocês gentios, vocês precisam se circuncidar. Sabe por quê? Paulo não tem autoridade nenhuma, não. Quem é Paulo? Paulo não tem autoridade, não. Paulo, ele não andou com Jesus. Pedro tem, Tiago tem autoridade, João tem autoridade. Eles foram discípulos diretos de Jesus, Paulo não. E Paulo falou que aceita todo mundo? Não é assim não. Vocês, para serem cristãos, precisam se tornar judeus antes. E essa notícia chega aos ouvidos de Paulo. Quando essa notícia chega aos ouvidos de Paulo, Paulo fica indignado. Paulo deu uma de Lutero aqui, porque Lutero que era meio assim, ferino, na hora de escrever, escrevia com raiva. Por exemplo, tem uma carta de Lutero que ele fala assim: o Papa e seus seguidores pertencem ao corpo de Cristo, assim como a gonorreia, a sífilis, a difteria, o sarampo, pertencem ao corpo humano. Ele vai listando umas 20 doenças, pertencem ao corpo humano. E Paulo escreve esse texto com ira, tanto que Paulo diz no original: ó, esses caras que estão pregando isso, é minha vontade que eles pegassem a faca e mutilassem pênis e testículo, cortassem tudo. O N.T. White fala, não naquele Gálatas para Todos, mas no livro mais acadêmico dele, N.T. White fala o seguinte, que esse texto de Gálatas, ele difere de outros textos de Paulo. Que os parágrafos de Paulo costumam ser mais bem, são mais organizados, mais claros, mais elegantes. Aqui em Gálatas, Paulo usa uma linguagem mais densa e ferina, porque Paulo ficou, quase que eu falo um palavrão, mas Paulo ficou tipo isso, sabe? Paulo ficou indignado, cara. Paulo ficou irado, indignado. Quando ele falou assim, na minha ausência, o que estão fazendo na minha ausência? Era esse o sentimento. Agora, feita essa ressalva, para você ter chave de leitura para você entender a carta aos Gálatas. Marcelo aqui é fã da carta aos Gálatas, então essa aí, pega essa aí, né? Pega essa aí, Marcelo. Para você ter uma chave de leitura para você entender a carta aos Gálatas. Duas coisas que você precisa considerar. Primeiro, o ministério de Paulo estava sendo posto em xeque. É por isso que ele vai dizer aqui, ó, ele vai iniciar dizendo: Paulo, apóstolo. Ele já dá uma carteirada, ele já dá credencial. Paulo apóstolo, porque ele estava sendo questionado, estava sendo posto em xeque. Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E aí ele endereça as igrejas, ele fala, e de todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. O que era uma série de igrejas. Então, ele já começa dando uma carteirada. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, porque ele estava sendo questionado. O ministério de Paulo estava sendo questionado. Paulo estava sendo questionado enquanto apóstolo. E aí ele vê assim, eu preciso dar uma carteirada. E isso na igreja que eu fundei, nas igrejas que eu fundei. Eu preciso mostrar para eles que eu sou apóstolo. Se eles conhecem o Evangelho, foi através de mim. E estão questionando a minha autoridade. Então, ele já dá uma carteirada. Então, a primeira chave que você precisa entender é Paulo estava sendo questionado. apostolicidade, sei lá, o chamado de Paulo como apóstolo estava sendo questionado. Primeira chave de leitura. A outra chave de leitura que você precisa entender, vou me valer novamente do N.T. White, que N.T. White fala um negócio que às vezes nos escapa quando nós lemos esse texto, que você já percebeu que tem uma treta aqui de, nós estamos falando de igreja, gentios e os judaizantes, judeus convertidos. Não eram judeus que não reconheciam Jesus como Messias, eram judeus convertidos. O N.T. White chega a dizer o seguinte, em termos de conhecimento histórico dessa região, essa região da Turquia, na época Império Romano, era chamada de Ásia Menor. Nessa região, havia muita idolatria, havia vários deuses, vários templos para as divindades locais. Cada cidade tinha sua divindade local, adorava um deus local. Além disso, havia um culto ao imperador. E os judeus tinham autorização do império de não adorar o imperador. Porque os judeus, eles oravam ao seu deus, pedindo ao seu deus para proteger o imperador. Os outros povos tinham que cultuar o imperador como deus. Venerar, se ajoelhar, fazer ritos, cultuando o imperador como deus. Os judeus tinham essa dispensa. Só que isso, embora eles tivessem essa dispensa, isso não era bem visto para os outros povos. Vem cá, por que são diferentes? Isso acontece em qualquer grupo. Qualquer grupo onde há pessoas, se há um tratamento diferenciado para um grupo, todo mundo começa a se questionar. Vem cá, mas por que são diferentes? Todo mundo tem que adorar os deuses aqui da cidade. E por que só os judeus que não? E aí, quando os gentios começam a se converter e deixam de adorar as divindades locais, como os judeus deixavam de adorar, aí os judeus já começam, espera aí. Aí, além dos outros povos questionarem os judeus também começam a questionar esses gentios que estão na igreja. Espera aí, eles estão usufruindo o mesmo benefício que a gente, mas eles não são judeus. Então, eles têm que ser judeus. Eles precisam se circuncidar. Ô, gente, para adiantar aqui, que eu falei que não ia ser prolixo, para adiantar aqui, o que a gente aprende aqui? Duas coisas iniciais. A primeira coisa que a gente aprende é nós, assim como o apóstolo Paulo, não estamos isentos, imunes, livres de sermos desprezados nas igrejas que implantamos. As pessoas que você ajudou, as pessoas que você trouxe para Cristo, as pessoas que você tirou do lixo, as pessoas que estavam na miséria, tanto financeira, existencial, espiritual, e que você teve paciência, acolheu, ninou, orou, intercedeu, deu dinheiro, clamou, pagou o preço, falou do amor de Jesus, teve paciência, você não está isento de ser desprezado por essa pessoa, dela não ser grata. Mas aí o que você vai fazer? Você vai desistir? Não. Você vai fazer como o apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo, chamado por Cristo e por Deus. Ou seja, eu tenho consciência do meu chamado. Se você for ingrato, não vou desistir, porque foi Deus que me vocacionou. Sobretudo, quem está na liderança não está livre de decepções, de ingratidões, de desprezos. Pessoas que você ajudou podem te desprezar. Mas aí você vai agir como o apóstolo Paulo. Eu tenho consciência do meu chamado. Vou dar uma carteirada se for preciso, porque eu tenho consciência daquele que me chamou. A segunda coisa é o seguinte, que em Jesus as barreiras étnicas caíram. Estava rolando aqui barreira étnica. Vem cá, eles não são judeus. Eles não são judeus, mas em Jesus fez de todos um só povo, uma só família. É um absurdo o que já aconteceu na história da igreja, Estados Unidos e outros países, apartheid, segregação racial, que teve repercussões na igreja. Igreja de branco, igreja de negro. Quando os negros chegavam na igreja, tinham que sentar lá atrás, não podiam sentar na frente. Isso não, é um absurdo. Isso aconteceu no meio do povo de Deus. Isso é um absurdo. Em Jesus não há mais separação. Jesus quebrou as separações, essas divisões. Jesus nos tornou um só com o Pai. Para avançar aqui, meus irmãos, então, Essas são duas chaves de leitura para vocês terem. Paulo estava sendo questionado, os judaizantes estavam pregando um outro evangelho. Vocês precisam se tornar judeus para serem cristãos. É esse o pano de fundo, é isso que motiva Paulo a escrever a carta. É isso que motiva. Paulo escreve essa carta aos Gálatas para rebater essas duas coisas. E isso a gente aprende com mais um detalhe, mais uma coisinha que a gente aprende, que é o seguinte: tudo aquilo que é colocado, que é interposto no evangelho, precisa ser condenado. Vou reformular a frase para ficar mais claro. Qualquer coisa que seja colocada como um meio para você acessar o evangelho, que não seja pela fé, precisa ser combatida. Ah, você precisa aceitar Jesus, mas esse mais não existe. É Jesus. É a justificação pela fé. Então, fazendo só um resuminho aqui, para eu chegar no capítulo 5 e caminhar para o final. Só fazer um resuminho de cada capítulo aqui. No primeiro capítulo de Gálatas, Paulo, ele se defende e diz que a carta visava combater os judaizantes. Primeiro capítulo. No segundo, Paulo começa reafirmando isso, a sua defesa. E para reafirmar a sua apostolicidade, agora foi. Para afirmar a sua apostolicidade, ele cita que ele deu um chega para lá em Pedro. E fala, e Pedro ficou pianinho. Se eu não fosse apóstolo, Pedro não ia baixar a guarda para mim, não. Pedro ficou calado quando eu dei a bronca nele, porque eu sou um apóstolo. É isso que ele quer dizer. Porque ele fala que em Antioquia, Pedro comia com os gentios, depois que chegaram os judeus, ele foi se esquivando. Você já deve ter passado por uma situação tipo essa. Ih, não quero que me vejam com fulano. Não quero que me vejam com a fulano. Vai queimar meu filme. Eu não quero que me vejam aqui desse povo. Deixa eu dar um jeito de me desviar desse povo. Você já deve ter passado por algo do tipo. É isso que Pedro fez. Estava comendo com os gentios. Quando chegam aquelas pessoas lá, judias, Pedro fala, não, deixa eu sumir aqui, que eu não quero que me vejam com essa galera aí. Né, Graça? Já passou por isso, Graça? Não, não quero ser vista com essa galera aqui, não. Então, é isso. E Paulo cita isso para falar assim, ó, dei esporro em Pedro e Pedro aceitou, porque eu sou um apóstolo. É isso. Esse é o tom do capítulo 2. E ele vai falar da justificação pela fé, tema sobre o qual o pastor Cícero pegou aqui na semana passada. Isso no capítulo 2. No capítulo 3, ele vai falar que Abraão é o pai da fé. E todos aqueles que aceitam Jesus, se tornam de Jesus, automaticamente se tornam descendentes de Abraão. E aí ele vai fazer uma analogia de isso aí. E aí, isso é capítulo 3. No capítulo 4, ele vai fazer uma analogia entre Sara e Agar. Ele vai falar assim, olha interessante, quando você lê o Gênesis, a gente vê que Sara é a mãe de Isaac, de onde vieram as tribos lá de Israel, Agar de Ismael. Só que Paulo vai fazer uma invertida aqui. Ele vai falar, olha, os judeus, que é a antiga aliança, ela é simbolizada aqui por Agar. Sara simboliza agora todas as pessoas que aceitam Jesus. Ele vai linkar, você é filho de Abraão, filho de Sara, se tem Jesus, e algo mais extraordinário acontece, você se torna filho de Deus, por meio do Espírito que habita em você. Isso é no capítulo 4, ele já vai dando tom, para chegar agora no capítulo 5, que é o tema da mensagem aqui, já caminhando para o final. Então esse é o tom. Olha, em Jesus nós nos tornamos descendentes de Abraão, se não por sangue, mas por Espírito. E algo mais profundo acontece. Em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, pelo Espírito que habita em nós, e esse Espírito nos faz com que nós clamemos, Abba, Pai. Ele vai citar essa palavra aramaica no texto, Abba, Pai. Aí chega o capítulo 5, e ele fala, olha, já que nós somos justificados pela fé, pelos méritos exclusivos de Cristo, somos reconciliados com Deus, a nossa dívida foi paga, nada que nós fizermos ou deixarmos de fazer nos salva, vai nos tornar dignos ou indignos da salvação, porque indignos nós já somos. Mas em Jesus, nós estamos salvos. Deus, quando olha para nós, vê em nós Jesus, por isso nos vê em pessoas salvas. Então, quer dizer que eu tenho um passe livre para viver loucamente, de forma desregrada? Ele vai falar, não. Nananina, não. Jesus nos liberta é do pecado. Jesus quer nos... A liberdade que Jesus nos dá é justamente da escravidão do pecado. Então, Jesus nos salva para vivermos em liberdade. Mas essa liberdade não pode dar ocasião para a carne, para a libertinagem. Jesus nos salva para termos o fruto do Espírito. É isso que ele quer dizer. Jesus nos salva para nós vivermos como pessoas reconciliadas. Viver como pessoa reconciliada quer dizer o seguinte, que você tem a consciência de que o Espírito te torna filho de Deus. Não é mais o seu desempenho que conta, é o mérito de Cristo. Gente, só uma parte aqui para caminhar para o final. Isso tem que ser libertador para nós. Não é à toa que Lutero, quando descobriu a doutrina da justificação pela fé, a vida dele mudou completamente, isso foi libertador para ele. A justificação pela fé tem que ter repercussões na nossa vida existencial, psicológica e emocionais. Porque se eu já fui aceito, se eu não preciso mais de performance e desempenho, se o Deus amoroso, gracioso já me aceitou, eu tenho que viver como alguém aceito. Porque muitas vezes a gente tem essa necessidade de aprovação. A gente faz coisas mirabolantes, coisas terríveis. A gente prejudica a gente mesmo e o outro em busca de aprovação. Mas se aquele que deveria me aceitar já me aceitou, por que eu vou procurar aprovação, a chancela de outras pessoas? Jesus já nos aceitou, já nos reconciliou. Nós devemos viver como pessoas reconciliadas. E aí que ele vai falar o seguinte aqui. Se você é de Jesus, você precisa entender que para o amor não há regras. Porque a lei se resume em amar ao próximo como a si mesmo. Quem ama não precisa de regrinhas. Se você ama alguém, não precisa de outra pessoa vir com você com a lista aqui de pode e não pode, de direitos e deveres, te dar uma constituição para ler, não. Se você ama alguém, você não precisa de constituição. Você saberá agir nas ocasiões assim que elas surgirem. Isso acontece muito com os pais. A gente, às vezes, quando é primeiro filho, você fica ansioso. Será que eu vou dar conta? Tanto, assim, será que eu vou ter condições financeiras de sustentar, psicológicas de ser pai, de ser mãe? Será que eu vou saber? Na hora que passar mal, o que eu vou fazer? O que faz? Eu não sou médico. Mas mesmo quem é médico tem outros tipos de preocupações. A gente fica cheio de medos. Se você ama, na hora que acontece o B.O., você sabe o que fazer. Para o amor não há regras. É isso que ele está dizendo. E quem ama está cheio do Espírito. E quem está cheio do Espírito tem fruto. Aí Paulo vai fazer uma distinção aqui para caminhar para o final entre obras da carne e fruto do Espírito. Você pode observar que as obras da carne têm aspectos sexuais, cultuais e comportamentais. Que ele vai falar, ó, capítulo 5 aqui. As obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ou seja, aspecto sexual, cultuais, idolatria, feitiçarias, comportamentais, inimizades, ciúmes, iras, facções. As obras da carne, elas têm aspectos sexuais, cultuais e comportamentais. E o fruto do Espírito, comportamental. Que ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Diz tudo isso que a gente ouviu aqui, para encerrar, que aplicações nós podemos tirar? Primeira, em Jesus não há barreiras étnicas. Jesus nos reconciliou com Ele mesmo, pagou a nossa dívida. A ira de Deus não recai mais sobre nós, pelos méritos de Jesus, e Jesus acabou com as separações, com as divisões, com as facções. Nele nós somos uma grande família. Outra coisa que a gente aprende é nós precisamos ter cuidado para não nos desviarmos do Evangelho. Essas igrejas começaram bem, se converteram, depois começaram a se perder. Isso pode acontecer conosco. Nós podemos nos desviar do Evangelho. Para que não desviemos do Evangelho, nós temos que estar firmados na palavra de Deus, ter a palavra como norte, como orientadora. Nós temos que ter muito esse cuidado. Assim como os gálatas se perderam, nós podemos nos perder nos desviados do Evangelho. A outra coisa que a gente precisa, que a gente tira desse texto aqui, é, repetindo, quem ama não precisa de regras. Não precisa de regras. Se nós amarmos a Deus, nós vamos buscar honrar a Deus. Se o amor de Deus estiver em nós, nós vamos amar o nosso próximo. Faremos boas ações. Então, para conectar com o que o pastor Cícero disse na semana passada, nada que façamos nos torna dignos da salvação. De fato, é assim. As boas obras não salvam. De fato, as boas obras não salvam. Mas um salvo tem boas obras para mostrar. As boas obras não são causa de salvação, são evidência de salvação. Um salvo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus, ela tem um comportamento condizente com quem está transbordando de Deus. Uma pessoa vazia de Jesus vai ter um comportamento que vai evidenciar esse distanciamento de Jesus. As boas obras não são causa, mas são evidência da salvação. E para arrematar, Jesus não veio te levar para um céu fantasmagórico. Como assim? Não existe céu? Jesus veio inaugurar o reino de Deus. E a igreja é esse sinal visível de que o reino de Deus já começou. Jesus não veio com a intenção de nos fazer desprezar a vida presente para um dia nós morarmos no céu, não. Como esse belo hino do Projeto Solo que nós cantamos aqui no domingo, o paraíso é Jesus. Jesus é o rei do universo. Onde Jesus estiver, o céu está ali. O paraíso é Jesus. A presença de Jesus já é um sinal, já é um indicativo de que o reino de Deus chegou, que a paz chegou, nós estamos reconciliados. A Bíblia não nos orienta a desprezar o tempo presente, a esta vida, em nome de uma vida por vir. Não, essa não é uma orientação bíblica. O que a Bíblia nos diz é que o reino de Deus chegou. Por isso que Paulo vai falar que quem pratica as obras da carne não vai herdar o reino de Deus. Ele não fala não vai perder o céu, o fantasma agora. Ele fala do reino de Deus. Em Jesus, nós temos acesso ao Pai. Se tivermos Jesus em nós, nós já estamos no paraíso. Nós já nos tornaremos cidadãos do reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Que Deus possa te abençoar, nos abençoar. Que nós tenhamos essa consciência de que Ele nos chama, de que nós somos salvos pelos méritos dEle. Mas quem é salvo tem evidências, sinais, há frutos que autenticam essa salvação. Não somos salvos por causa de boas obras. Não somos salvos por causa de boas obras. Mas um salvo tem boas obras para mostrar. Deus, muito obrigado por esse culto, por essa noite, pelos meus irmãos, minhas irmãs. Que nós possamos ter essa consciência de que em Jesus não há mais barreiras étnicas, culturais, de sangue. Que em Jesus nós somos um só povo. Que em Jesus fomos reconciliados. Que nós possamos sair daqui com o nosso coração cheio dessa verdade. Ó Deus, que nós não busquemos a aprovação de pessoas que não importam. Muitas vezes nós nos colocamos...